Doutor Leonardo, todos os dias, né, a gente vê homenagens, a gente tem pensamento, né, sempre visando esses profissionais da saúde. E é tanto caso aparecendo no Brasil, aqui no Espírito Santo, a confirmação da Covid, e a gente fica também pensando como é que está a classe médica, que está ali, né? A chamada linha de frente. Como que vocês estão lidando com essa situação, doutor? Como é que está o quadro de médicos, principalmente afastados, por conta da Covid-19 aqui no estado?
É, nessa hora da pandemia, o médico é o bem mais precioso que o governo, né, que as entidades de saúde, elas têm para tratar a doença. Então, ele tem que ser tratado, de forma geral, com bastante cuidado. Com risco dos médicos adoecendo, eles se afastarem dos seus locais de trabalho, né? E o que nós estamos vendo aqui no estado é um aumento muito grande da quantidade de médicos afastados por infecção por Covid-19.
E o senhor tem esse número atualizado, doutor?
Olha, nós temos, com dados da Secretaria de Saúde, são 507 profissionais de saúde. Não tem exatamente o número de médicos, mas eu acredito que cerca de 20% desse número sejam de médicos afastados.
Médicos afastados. O senhor tem conhecimento de médicos que estão até mesmo em um estado um pouco mais grave, internados, precisando de UTI?
Sim, sim. Nós temos alguns médicos que já estão internados em UTIs no estado, aqui no estado.
Como é que é esse trabalho da linha de frente, doutor? Todos nós, né, estamos suscetíveis a pegar esse vírus. Os profissionais da saúde, ainda mais, porque eles estão tratando destas pessoas. Esses médicos que o senhor já tem conhecimento, que pegaram a Covid, eles têm algum tipo de comorbidade? Tiveram algum contato mais intenso junto com esses pacientes?
O que tem nos assustado é a grande quantidade de profissionais de saúde estão se contaminando aqui no estado, né? Cerca de 30% dos casos de contaminação hoje são de profissionais de saúde. Isso é um número muito alto, né? Apesar do governo, do secretariado, falar que é um número compatível com o Brasil, mas a gente não pode aceitar isso. É um número muito alto, tá? Só para você ter ideia, a Itália teve 8,3% de médicos contaminados. Equipe de saúde, né, em geral. Nos Estados Unidos, esse número está de 5% a 17%, dependendo do estado. A China foi menos de 5%, né? E aqui no Brasil, a nossa média já é de 1/4, 30% de funcionários, daqueles que estão na linha de frente contaminados. O que acontece? Quem está na linha de frente hoje, ele lida com a carga viral muito maior do que uma pessoa comum, porque ele trata diretamente de pacientes infectados e tem contato direto, muitas vezes, com as vias aéreas desse paciente durante os procedimentos. Então, quando ele se contamina, geralmente ele se contamina com a quantidade muito maior de vírus, né? A virulência é muito maior e tende a desenvolver uma doença mais grave. Hoje nós temos médicos de todos os perfis contaminados, desde aqueles jovens, tem comorbidades, né, fatores de risco, até médicos e funcionários mais idosos e com fatores de risco, como diabetes, hipertensão, obesidade. Então, nós temos de todos os perfis epidemiológicos.
Lembrando, né, que não são somente médicos intensivistas, até porque a pessoa que precisa de um leito de UTI para Covid ou de um leito de enfermagem, ela precisa também, não só de um médico intensivista, mas de outros especialistas para acompanhar aí a evolução dela. E aí que entra esse caso, né? Às vezes é um cardiologista, um infectologista, um pneumologista que acaba contraindo a doença sem, né, ser necessariamente um médico intensivista.
Sim, até porque a gente não tem médico intensivista suficiente no Brasil para tratar todos esses pacientes graves. Então, os médicos da linha de frente, todos eles estão susceptíveis a entrar em contato com o paciente via as aéreas de paciente. Né? Além disso, a gente soma a uma sobrecarga de trabalho, que já é natural, né, do médico, dos profissionais de saúde, e também em relação aos EPIs. Né?
Está tendo EPI? Só para a gente explicar para os nossos ouvintes, EPI são os equipamentos, né, de segurança que os profissionais devem usar.
O EPI é o equipamento de proteção individual. No nosso caso, por exemplo, são máscaras, luvas, óculos, aventais descartáveis, né, entre outros. É, por exemplo, o profissional que trabalha na engenharia civil, ele usa botina, capacete, é um EPI. Nós temos o nosso EPI próprio para evitar a contaminação, né? O que acontece é que existe uma escassez global de EPI, não só no Brasil, no Espírito Santo e na Grande Vitória, mas no mundo inteiro. Houve uma demanda muito grande por EPI e esses EPIs eles estão escassos. Então, o que está sendo feito é o uso racional de EPIs. Só que a gente tem que ter muito cuidado com esse uso racional de EPIs. Porque para também você não colocar o profissional de saúde num risco desnecessário. Então, um dos fatores que certamente tem contribuído para o grande número de profissionais infectados são os EPIs. EPIs inadequados, de baixa qualidade, e que estão sendo reaproveitados assim, por vários dias, causando uma infecção do profissional de saúde pelo seu próprio EPI.
Doutor, o senhor destacou aqui para a gente que 20% dos médicos, pelo menos 20% dos médicos que atuam aqui no estado, que estão nessa linha de frente, ou eles já pegaram a Covid ou estão contaminados com o coronavírus?
Não, são 20% dos médicos, só corrigindo, são 20% de todos os profissionais de saúde, dos 507.
20% então de todos os profissionais da saúde, né?
Esse número é subnotificado, né? Sabe por quê? O grande problema é que nós não estamos testando os profissionais. Esse é um problema.
Por quê? Que os médicos não estão passando por teste?
Não estão passando por teste. Então, o que acontece? Nós sabemos hoje que 80% dos pacientes infectados, né, e aí inclui a equipe de saúde, ele é assintomático. Ele não vai apresentar nenhum tipo de sintoma. Mas ele é capaz de infectar os outros. Então, muitas vezes, o nosso colega que está ao nosso lado, ele está infectado, ele está assintomático, ou seja, ele não apresenta o sintoma gripal, mas ele está infectando toda a equipe de saúde que está ao lado dele. Como que você vai evitar isso? Só fazendo teste em massa das equipes de saúde. E isso não é feito no estado.
E há algum movimento da Associação Médica para pedir esses testes, que esses profissionais sejam testados, até mesmo para acompanhar, ter um controle dessa doença dentro dos hospitais?
Nós já enviamos um ofício à Secretaria de Saúde, informando várias denúncias que nós temos recebido através do canal da Associação Médica Brasileira. Pelo site da Associação Médica Brasileira, o médico ele faz a denúncia, diz qual é o hospital que ele trabalha, qual é o EPI que está em falta. E essa denúncia foi, então, repassada à Secretaria de Saúde. E a resposta é aquela resposta padrão, a mesma que eles dão para vocês, né? Que está fazendo melhor, que tem EPI suficiente, que tem uso regrado de EPI. Perfeito. Só que nós precisamos de mais, porque isso não está sendo suficiente. 30% dos casos ainda estão nos profissionais de saúde. Qual é o risco disso? O risco disso é a gente ter um desabastecimento de profissionais de saúde na linha de frente. Ter um problema, um colapso de desassistência de saúde.
E aqui isso já está sendo sentido, pelo menos nos hospitais públicos e privados no estado? A gente está com demanda, está começando a faltar médicos, doutor?
É um movimento que está na fase inicial. Tá? Os médicos estão entrando em contato maior com a doença agora e está começando a acontecer afastamento. Ainda não é impactante, mas isso tende a piorar, a agravar com o tempo e impactar no atendimento, na qualidade do atendimento de saúde.
A gente está conversando com o Dr. Leonardo Lessa, ele que é presidente da Associação Médica aqui do Espírito Santo. Tem outro fator também neste afastamento dos médicos. Olha que a gente está tratando desses 30% dos profissionais da saúde que estão infectados pelo coronavírus. A gente não está comentando daqueles profissionais que estão afastados também, doutor? Por uma questão psicológica, né? Porque o trabalho que essas pessoas estão tendo, a pressão, o medo, isso impacta diretamente no psicológico delas também, que barra, né? Não conseguem evoluir no trabalho. Doutor Leonardo? Oi, doutor Leonardo? A gente perdeu o contato com o doutor Leonardo, vamos retomar aqui o contato com ele. Doutor Leonardo Lessa, ele que é o presidente da Associação Médica aqui do Espírito Santo, volta a falar com a gente já, destacando aqui pra gente essa preocupação de... Pelo menos dos 507 profissionais da saúde que nós temos aqui no estado, 30% deles estão com Covid ou já pegaram o coronavírus aqui no Espírito Santo, fora a questão das denúncias, né, da falta de equipamento que essas pessoas estão tendo que enfrentar para realizar o trabalho do dia a dia nos hospitais aqui do estado, tanto os públicos como os privados. Isso já começa, dá início a um processo preocupante, que é a falta desses profissionais para o atendimento. A gente volta novamente. Doutor, a gente perdeu o contato com o senhor, vamos retomar agora novamente?
Tá me ouvindo? Eu ouvi sua pergunta.
Você chegou a ouvir? A questão do psicológico mesmo, do profissional, que acaba sendo muito afetado num momento como esse, né?
O normal do profissional de saúde já é trabalhar com sobrecarga de trabalho, né? O que a gente observa é que é comum burnout, né? O estresse, a depressão, no profissional de saúde em geral, em especial no médico, na categoria médica. E durante a pandemia, onde o médico está mais exposto à infecção, à contaminação, e principalmente, não só na vida dele, né, mas ele também acaba funcionando como vetor para a própria família, né, porque ele se contamina no local de trabalho e traz, muitas vezes, a infecção para dentro de casa, para sua família, onde tem ali sua esposa, seus filhos, seus pais. Isso causa um estresse, uma depressão, e nós estamos vendo também médicos se afastando por esse motivo.
Doutor, tenho a pergunta aqui do Arthur Amaral, nosso ouvinte aqui na Band News. A gente sempre tem a participação dos ouvintes. Vamos acompanhar aqui, ele tem uma pergunta para o senhor.
Letícia, agora estou preocupado. Queria saber do médico se eles não conseguem identificar os sintomas no colega do lado, em outro médico, ou neles mesmos. Como que eles conseguem identificar os sintomas num paciente que chega no hospital? Estou preocupado. Agora para o mundo que eu quero descer.
Não, a preocupação é isso que as pessoas não estão entendendo muito bem desse vírus, doutor. A pessoa está do seu lado bem, sem sintoma nenhum, e está contaminada.
Exatamente. Não é só quem apresenta sinais e sintomas do quadro gripal, né? Que é a tosse seca, febre, falta de ar, dor de garganta, perda de olfato, etc. Ele tem doença. 80% dos pacientes infectados, ou seja, de cada 100 pessoas que tiverem o vírus, 80 delas não vão apresentar nenhum sintoma, mas elas são capazes, na fase de infecção, de transmitir essa doença para outras pessoas. Isso aí você só tem um jeito de detectar, fazendo teste. Não existe outra maneira.
Isso, e é isso que o senhor está destacando aqui para a gente também, os profissionais de saúde não estão passando por teste.
Existe uma escassez de teste hoje, né, no Brasil, tanto que o Ministério da Saúde tem importado quantidades assim, muito grandes de testes, né, milhões de testes, mas ainda não chegaram esses testes, né, na nossa mão. A gente não tem ainda a aplicação desses testes. Enquanto nós não tivermos a aplicação desse teste maciço na população em geral, em especial nos profissionais de saúde, nós temos que ter um cuidado especial com os profissionais de saúde, né? Dar o melhor EPI possível, tratar da sua saúde mental, evitar a sobrecarga de trabalho, porque a sobrecarga de trabalho, a fadiga, faz a pessoa errar também, faz ela se contaminar com mais facilidade. Né? Se possível, né, arrumar um local para o médico ficar, onde ele não vá para sua casa infectar sua família. Não sei, um convênio com a rede hoteleira, né? Os hotéis estão ociosos em Vitória hoje, né? Tem vários médicos que não estão indo mais para casa com medo de infectar sua família. Isso afeta o psicológico do médico também. E são medidas simples que podem diminuir esse grau de infecção nos profissionais de saúde, sem a gente aplicar agora o teste. A gente entende que não é possível aplicar porque não tem o teste disponível.